Visão Após a América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 30 de novembro, hoje aqui na capital americana, 15 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Nick Ivanov. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A Rússia nega suspender relações com a Coreia do Norte, como pedido por Washington. A União Africana vai repatriar imigrantes africanos na Líbia. Hora e meia de programação, primeira meia hora, como sempre, dedicada a Angola. O Jornal de Angola fala de nova era no seu trabalho, temos os pormenores. A UNITA diz que no combate à corrupção, até agora, não vê nada.
As iniciativas de acusação sobre a corrupção estão a vir de fora do país. E aqui as nossas instituições ainda até agora não acusaram ninguém.
A UNITA pede a demissão do governador da Lunda Norte e descreve situação no Cafunfo e noutras partes da província.
Não se recolhe o lixo. Não há um sistema de distribuição de água potável. Não há água canalizada. O Dr. Ernesto Mangalha, como gestor, é dos péssimos governadores.
Vamos também falar de problemas de eletricidade no Lubango, no Dundo e também no combate à SIDA e da situação nos hospitais, isto pela boca do Sindicato dos Enfermeiros. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
O governo da Rússia rejeitou hoje o apelo dos Estados Unidos para cortar o comércio e os laços diplomáticos com a Coreia do Norte após o último lançamento de um míssil por parte de Pyongyang e acusou Washington de querer provocar o país asiático. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que a pressão das sanções esgotou-se e que as resoluções que determinaram sanções implicavam necessariamente retomar um processo político e de negociações. Ontem, a embaixadora americana na Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, pediu à comunidade internacional que rompa relações diplomáticas com Pyongyang, paralise as importações e exportações e expulse os funcionários norte-americanos no seu território.
A União Africana assegurou hoje que vai agir de imediato para repatriar 3.800 imigrantes que estão na Líbia, em condições desumanas, com o objetivo de atravessar o mar Mediterrâneo e chegar à Europa, disse hoje o presidente da Comissão da União Europeia, Moussa Faki Mahamat. O presidente da União Africana, o guineense Alpha Condé, assegurou também que Marrocos enviará aviões para o processo de retorno dos imigrantes, enquanto outros países europeus e africanos se mostraram dispostos a fazer o mesmo. À margem da cimeira União Europeia-África, que termina hoje na Costa do Marfim, líderes da ONU, da União Europeia e da União Africana, além de vários representantes de países europeus, concordaram na quarta-feira em realizar operações de retirada de emergência das vítimas do tráfico na Líbia.
O Fundo Monetário Internacional disse que vai enviar uma missão ao Zimbábue em dezembro, mas avisou que será preciso um enorme esforço internacional para restaurar a economia do país. O FMI não irá, contudo, fornecer qualquer ajuda ao Zimbábue até este pagar o que deve ao Banco Mundial e outros credores, que ascende a 5 mil milhões de dólares. O porta-voz do FMI, Gary Rice, disse que na sequência da missão de Robert Mugabe, o país faz face ao que descreveu de grandes desafios económicos. O porta-voz acrescentou que o país terá de tomar medidas para resolver os déficits fiscais e para adotar reformas estruturais e assim fazer aumentar o crescimento económico.
A Casa Branca tem agora um plano para substituir o secretário de Estado Rex Tillerson pelo atual diretor da CIA, Mike Pompeo, disse a agência Reuters, citando uma entidade oficial não identificada. O New York Times também deu a notícia, citando também fontes oficiais não identificadas, mas afirmou não ser claro se o presidente Trump tinha aprovado a substituição. No passado tem havido rumores da substituição de Tillerson, que tem entrado em conflito em questões de política externa com o presidente e que causou também descontentamento dentro do próprio departamento, onde dezenas de diplomatas de carreira têm estado a reformar-se.
Deputados britânicos reagiram com ira hoje à divulgação pelo presidente americano de vídeos anti-muçulmanos, inicialmente dados a conhecer por uma líder britânica de extrema-direita. Os parlamentares condenaram o que chamaram discurso de ódio e pediram à primeira-ministra Theresa May para cancelar uma visita de trabalho programada por Trump ao Reino Unido. Ele não é nosso aliado ou amigo, disse o deputado do Partido Trabalhista David Lammy. Ontem, Um porta-voz da primeira-ministra criticou Trump, que respondeu dizendo que May devia ocupar-se do terrorismo no seu país.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar aqui por fazer referência a um editorial do Jornal de Angola que surge como resposta a uma declaração de Isabel dos Santos pondo em causa um anterior editorial, mas que talvez sirva também de indicativo daquilo que será o Jornal de Angola neste novo governo de João Lourenço. Isabel dos Santos, recorde-se, rejeitou a acusação de que teria sido nomeada para o cargo de chefia de Sonangol por nepotismo. E hoje, o diretor do Jornal de Angola publicou um editorial intitulado Ética, por favor, no qual diz não querer ser, e citamos, caixa de ressonância de cidadãos ou grupos económicos que querem fazer prevalecer alguma iniquidade num indesejável cotidiano de promiscuidade entre o público e o privado. Disse o jornal, e citamos, o Jornal de Angola assume-se com o objetivo de informar e, se puder, ajudar a um esforço conjunto para melhorar a democracia, fazendo-o com verdade e liberdade, é uma vitória de que no futuro nos orgulharemos. Escreveu o diretor Vítor Silva, para quem, voltamos a citar, os privilégios de ostentação e de fortunas pessoais turboacumuladas não podem servir em circunstância alguma para as pessoas se colocarem em manifesta superioridade perante o cidadão comum que sofre um cotidiano de miséria e que cada vez mais descrê das instituições. Palavras de um editorial do Jornal de Angola. Ontem, Isabel dos Santos enviou um direito de resposta ao jornal, a um editorial de 19 de novembro, que não o publicou, alegando exceder em tamanho o artigo que lhe deu origem e factos não visados no mesmo. Santos divulgou a sua carta nas redes sociais e hoje já o Jornal de Angola publica a nova versão do mesmo. Uma das promessas do presidente João Lourenço foi o combate à corrupção e muitos veem as indurações que ele anunciou em vários órgãos do Estado como o primeiro passo para isso. Num dos casos, aquele envolvendo o antigo secretário da Presidência para Assuntos Económicos, Carlos Panzo, está a ser investigado na Suíça. Mas a UNITA não se parece muito convencida, conforme nos diz o João Marcos.
Poucos dias após a confirmação de um processo instaurado a Carlos Panzo, exonerado do cargo de secretário para os Assuntos Económicos do Presidente da República, com a PGR admitir que poderá receber da Suíça os elementos de prova, Abílio Camalata Numa questiona a prestação das instituições angolanas e de esperar pelo conteúdo dos sinais de reforma.
As iniciativas de acusação sobre a corrupção não estão a vir das instituições angolanas, estão a vir de fora do país. Estão a vir de Portugal, estão a vir do Brasil, estão a vir da Suíça. E aqui as nossas instituições do Ministério Público, tudo quanto eu sei, ainda até agora não acusaram ninguém que tivesse cometido alguma fraude no ponto de vista de corrupção.
Com o general João Maria de Sousa de saída, o antigo deputado à Assembleia Nacional considera que Marcolino Moco é uma figura a ter em conta na Procuradoria-Geral da República.
Primeiro, ainda tem de ser nomeado. Segundo, se for nomeado, com certeza que vai ter que cumprir com aquilo que o seu partido manda. Também, ele vai com muitos o semáforo verde aberto, porque aprendeu muito da sociedade civil, onde participou imenso e poderia ser uma mais-valia para as transformações que Angola exige nesse preciso momento.
O general Numa pede ao MPLA aquilo que a Casa CE promete fazer na presente legislatura. O anúncio é do deputado lindo Bernardo Tito, que fala em 5 medidas que visam ampliar a dimensão de força alternativa.
Outro aspecto da natureza legislativa é aquilo que nós consideramos como um dos grandes princípios deste mandato, como do outro mandato também, que é o combate à corrupção. Nós temos iniciativa legislativa nesse sentido e apresentaremos oportunamente, como disse, já no próximo ano.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Uma delegação da UNITA visitou a Lunda Norte, mais precisamente a zona do Cafunfo. Os populares queixaram-se de mortes de crianças por doença não identificada, das péssimas condições sanitárias, também da devastação das zonas do garimpo, que, segundo a UNITA, é controlada por estrangeiros. E a UNITA quer agora a demissão do governador, Manuel José.
Três dias depois de trabalhar na zona mineira do Coango, na província da Lunda Norte, a delegação de deputados do Grupo Parlamentar da UNITA concluiu que as denúncias dos populares coincidem com a verdade.
Em 90 dias morreram mais de 1.080 crianças, numa média de 12 crianças por dia. Os senhores jornalistas constataram in loco o que está a acontecer.
Joaquim Nafoia, o coordenador da delegação dos deputados, que avançou o que poderá estar nas causas das mortes das crianças no município do Coango.
Pelo acumulado de lixo em todas as ruas de Cafão, não se recolhe o lixo. Não há um sistema de distribuição de água potável. Não há água canalizada. E quando chove, todas as impurezas, todo o lixo vai para o rio. E esse rio que as pessoas acarretam água para o consumo. É muito difícil as pessoas salvarem-se dessa situação.
A agravar a situação está o garimpo desenfreado que devasta a mãe natureza. O deputado diz que o governo sabe perfeitamente quem comanda este garimpo no Coango e noutras zonas da província da Lunda Norte.
Cafunfo tem mais de 100 libaneses e mais de 1.000 oeste africanos. São esses que comandam o Coango. São esses que estão a devastar as áreas de reserva do Estado. E esses estrangeiros são patrocinados por indivíduos devidamente conhecidos. A Isabel dos Santos é a dona da Scor. A Mai Diamond do Carlos Simbula. A Sodiam é do Estado. Quem comandava na sombra a Sodiam era o sindicato do Colo. Enquanto não se colocar no seu devido lugar, vai ser muito difícil acabar com o garimpo.
Por toda esta situação atual no Coango e arredores da província, os parlamentares pedem ao governador da província que se demita ou o Presidente da República o exonere.
O Dr. Ernesto Mangal é um médico e é um dos médicos mais competentes que eu conheço. Eu acho que contribuiria melhor para o país se continuasse no ramo da medicina. Como político, como gestor, é dos péssimos governadores. Eu apelaria mesmo a Sua Excelência, o Presidente da República, a demitir. Já devia demitir-se, já devia pedir demissão.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E como se isso não bastasse, a capital da província, o Dundo, está sem eletricidade há mais de 10 dias, conforme nos disse o Fernando Caetano.
O administrador do Dundo.
Vamos fazer diligências no sentido de encontrarmos uma solução que possa servir de esclarecimento para as nossas populações e tranquilizá-las relativamente a esta matéria.
As reclamações por parte da população não se refletem apenas na falta de energia elétrica. É que no Dundo, mesmo não havendo luz para os consumidores, estes são obrigados a pagar o que não consomem junto à ENDE, e esta também é uma preocupação da administração local.
O que constitui nossa preocupação é que, de facto, se deve aplicar em relação a esta matéria o princípio da justiça. O princípio da justiça pelos consumos concretamente realizados e não por estimativas. O nosso grande problema na cidade do Dundo, sobretudo na parte velha da cidade, como se puder assim chamar, é que não existem contadores.
Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando, mas não é só no Dundo que se sente a falta de energia. Vamos agora para o Lubango, a capital da Huila, onde o fornecimento de energia está a ser restrito à noite em grande parte da cidade. Isto está a causar sérios problemas económicos a empresários e técnicos de diversos ramos. O Teodoro Albano diz-nos que o governo está a tentar remediar a situação através do Namiba. Teodoro.
A maioria dos bairros do município fica privada do serviço em grande parte do dia, restando-se cortes entre as 7:30 da manhã e às 17 horas, situação que deixa os consumidores desesperados. Para os pequenos empreendedores, o quadro é mais complicado, já que são obrigados a recorrer a fontes alternativas, como geradores, para trabalhar, conforme contou o serralheiro Gregório Caterza.
Tentamos trabalhar com fonte alternativa, que é o gerador. Está muito difícil a aquisição de gasolina,
Diminuímos os postos de trabalho por falta de luz, a clientela está diminuindo, está sendo uma situação complicada. Né?
Vitorino Catoca lamenta que, perante as dificuldades no fornecimento deste importante bem, as explicações da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade na região seja pouco convincente.
Já tentamos reclamar com os tais dirigentes lá. Eles não dizem nada, só dizem que é uma fase, isso vai passar, porque isso não é só aqui, isso é a nível da província.
Esperança Nacavalli é funcionária de uma empresa de moagem de cereais e falou do sacrifício para garantir alguma produção. Sem fonte alternativa, Esperança Nacavalli diz que está difícil trabalhar.
É assim, mamãe, estamos parados essa hora. Muito domínio que está aí, que está prestar luz, mas não tem coisa, não tem luz. Precisamos só mesmo a luz, mesmo de dia.
A barragem da Matala, com baixo caudal e a avaria de 6 grupos geradores na central térmica do Lubango, são apontadas como as causas do atual quadro do setor. O secretário de Estado de Energia, António da Costa, que esteve a avaliar a situação da província, anunciou para breve parte da solução que pode vir da província vizinha do Namibe.
Nós temos uma turbina que já está instalada no Namibe e que vai injetar a partir da linha de 60 kV para o Lubango. Nesse momento já analisamos os pontos de injeção a nível do Lubango e tudo estamos a fazer para que concluímos esse projeto ainda este ano.
Os problemas de luz no Lubango já se chegou a atribuir ao desvio dos 123 caminhões cisternas de combustível para a central térmica da Arimba, cujo processo corre em tribunal, situação, entretanto, nunca oficialmente confirmada pelas autoridades. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos agora falar do combate à SIDA. Angola registrou mais de 22 mil novos casos de HIV-SIDA no primeiro semestre deste ano, dos quais perto de 1.300 são crianças. Isto depois de, em 2016, terem morrido no país quase 12 mil pessoas afetadas pela doença, revelam dados oficiais. A taxa de prevalência no país é de 2%, portanto cerca de 500 mil pessoas estão infectadas. Vamos nós passar a revista à situação em duas províncias. Vamos começar em Malanje, onde está o Isaías Soares.
A seroprevalência do VIH no território da província de Malanje subiu de 1,6% para mais de 2%, de uma população estimada em 936.959 habitantes. O supervisor local do programa de luta contra o VIH-Sida, Júlio Borges Sexec, apontou a redução da prevenção por parte de juventude e a redução dos apoios do programa e de parceiros.
Neste momento já estamos ao ponto 2,3, 2,4.
Isaías de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. A província do Cunene, há que dizer, é aquela com maior índice de prevalência, 6%, quando Cubango, Moxique e Lunda Norte, com 5,5% da população. Vamos, contudo, falar da situação no Namibe, queríamos dizer, onde houve também um aumento de casos. Temos em linha agora o Armando Chicoca.
10 pessoas morreram de HIV-Sida e mais de 180 com novos casos de contaminação nos últimos 6 meses. A supervisora provincial do Namibe do Programa de Combate ao HIV-Sida, Julinha Seculo.
O índice de VIH geralmente tem aumentado. Em relação ao ano passado, de janeiro a dezembro, tivemos 137 casos positivos. E já este ano, nós, de janeiro a outubro, tivemos 183 casos positivos. Neste caso, o número mais positivo é mais as mulheres, porque as mulheres são as mais vulneráveis.
Olhando para o curso do primeiro semestre do ano em curso, a província registrou 10 óbitos no seio dos cidadãos portadores do HIV-Sida e diz que a população do Namibe
já está sensibilizada, fazem constantemente os testes. Não obrigamos, mas oferecemos o teste do VIH. Todas as unidades sanitárias têm teste do VIH.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone está convosco o João Santa Rita. E nesta altura estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Toda a nossa emissão de hora e meia está no ar na Guiné-Bissau, através da rádio Pidgin e da rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na nossa página na internet, voaportugues.com, estão lá as nossas notícias, as nossas reportagens, os nossos vídeos, as nossas fotos. Pode ir também ao Facebook, onde estão lá também essas notícias e reportagens. Se nos quiser mandar uma foto, um vídeo ou uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana, portanto amanhã, vamos ter o secretário-geral adjunto do Sindicato dos Enfermeiros, Elísio Magalhães. Portanto, uma oportunidade para discutirmos a situação nos hospitais, a situação da saúde e, claro está, a situação do pessoal que lá trabalha. Com o secretário-geral adjunto do Sindicato dos Enfermeiros, Elísio Magalhães. Pois, a crise nos hospitais de Angola é bem conhecida. Há falta de condições básicas, falta de medicamentos, falta de material gastável, corrupção, subornos, pessoal desmobilizado. O presidente do sindicato falou com o nosso correspondente Coco Mukuta e sublinhou a necessidade de se renovar a direção dos hospitais e também, nas suas palavras, de cuidar de quem cuida.
Afirma que a falta de condições para os técnicos de saúde faz elevar o nível de corrupção nos hospitais.
Para além de termos a falta de material gastado, nós temos outro problema, que é o problema de condições social. Nós, os sindicalistas, temos falado muito do cuidado de quem cuida. Do vicentismo, o fenômeno da zorra, que é uma das situações que bate-se muito nos hospitais públicos de Angola. A partir dos materiais gastáveis, que falta tudo e tudo e tudo, num banco de urgência não tem antipirético. E isso acontece por quê? Acontece, nós dissemos, porque muitas das vezes os nossos dirigentes não são assistidos nos hospitais públicos do país, não são assistidos na periferia. Se fossem assistidos aí, creio eu que nós teríamos antipirético, teríamos material gastado em condições. Também, nós ainda temos hospitais dentro da capital ainda, não falando ainda das províncias de Angola, que quando um enfermeiro vai para trabalhar, o enfermeiro vai bem, quando sai, sai com paludismo, porque as salas são quentes, não tem ar-condicionado, e muitas das vezes apenas enfermarias da pediatria vem a condição do próprio técnico, que quando está de serviço nem tem um copo d'água de bebê.
Elísio Magalhães defende a exoneração dos responsáveis dos hospitais nomeados há mais de 15 anos.
Outro maior problema que é os gestores estando numa gestão há mais de 10, 15 anos vitaliciamente. Então é necessário que se, pelo menos, vença a fazer a rotatividade dos gestores e ver quem é quem que pode gerir as unidades hospitalares, que para nós, pelo menos, temos uma saúde direcionada, temos trabalhadores ou funcionários nas condições estáveis. Nós temos ainda enfermeiros com mais de 15 anos, 20 anos, na mesma categoria.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Página esportiva, vamos começar com o futebol. Ontem em Espanha houve surpresas, quase que poderíamos dizer escândalo, é verdade. Duas equipas da primeira divisão eliminadas da Taça de Espanha à Copa del Rey por equipas da terceira divisão. E mais do que isso, foram eliminadas jogando em casa. É verdade, Athletic Bilbao caiu perante O Formentera, a equipa de Bilbao, depois de ter empatado fora a um golo, estava a caminho dos oitavos de final, tudo a zero golos, quando já no período de descontos, Álvaro Muniz coloca a batata na capoeira do Atlético e hasta la vista, Atlético. Festa grande entre os jogadores da equipa da terceira divisão e o Atlético a pensar. Mas o que é que se passou? Maior barraca foi dada pelo Real Sociedade. Depois de ter ido vencer ao campo do Lérida por 1-0, estava ontem a vencer por 2-0 aos 33 minutos. Parecia que na segunda parte era só passear um bocadinho, gastar tempo e, pronto, ia-se a caminho dos oitavos de final, mas os homens da terceira divisão marcaram aos 56, 59 e 87 minutos para vencer por 3-2, pondo a eliminatória empatada a 3 golos e passar à fase seguinte graças aos golos fora. Festa grande dos jogadores do Lérida e Real Sociedade, fica a pensar, fica para o ano. Outras equipas da primeira divisão, contudo, foram bem melhor. Barcelona, que venceu as últimas 3 edições da Copa del Rey, deu cabazada. 5-0 ao Múrcia. Sevilha espetou 4 na capoeira do Cartagena. A Inglaterra, ontem, jogos do campeonato, Manchester City bateu Southampton por 2-1. Mantém-se no topo com 8 pontos de vantagem sobre o Manchester United. Manchester City em grande, 13 vitórias, 1 empate. Em França, Paris Saint-Germain, PSG do Neymar. É como o Manchester City. Soma e segue. Ontem mais uma vitória frente ao Troyes por 2-0. O Neymar marcou o primeiro, Cavani o segundo. PSG tem agora 10 pontos de vantagem sobre o segundo, que é o Marselha. PSG tem 13 vitórias, 2 empates. Ainda no futebol, na América Latina, ontem a equipa brasileira do Grêmio sagrou-se campeã da América Latina ao vencer a segunda mão da final da Copa dos Libertadores. 2-1 em casa da equipa argentina do Lanús. Já havia vencido a primeira mão por 1-0. O Grêmio é campeão. Pois, como ouviram no nosso noticiário, o Fundo Monetário Internacional anunciou uma visita ao Zimbábue, mas avisou que o país tem à sua frente enormes dificuldades, entre as quais vai ter que pagar 5 mil milhões de dólares a credores. Pois no Zimbábue a população aguarda uma nova era sob a presidência de Emmerson Mnangagwa. O nosso correspondente na África do Sul, Simeão Pungane, foi ao Zimbábue, de onde nos fala das dificuldades do dia-a-dia.
Os zimbabuianos estão muito desesperados e, ao mesmo tempo, expectantes. Dizem que a crise é profunda e grave. Quase todos já estão habituados com longas filas nas caixas automáticas de bancos comerciais para o levantamento de dinheiro. Mas dizem que é doloroso ficar horas e mesmo dias para conseguir apenas 20 dólares ou 100 dólares, o máximo por dia. A vida é muito difícil no Zimbábue. Os bancos não têm liquidez ou dinheiro vivo para todos. No entanto, alguns antigos dirigentes do governo, incluindo ministros, foram apanhados com milhões de dólares norte-americanos nas suas respectivas casas e outros fugiram do país quando os militares lançaram a operação Restaurar o Legado, que culminou com a resignação do idoso presidente Robert Mugabe. O novo presidente deu prazo de 90 dias para a devolução do dinheiro do Estado, garantindo que ninguém será questionado ou detido se cumprir o prazo, que entra em vigor nesta sexta-feira.
Simeão Panguan, Voz da América.
Obrigado, Simeão, em visita ao Zimbábue, pois na segunda meia hora podem ouvir a reportagem mais alargada do Simeão sobre essa questão. Até ao início dessa segunda meia hora, vamos ficar com a música de Ricardo Lembo, Givuna.
Mame mama, mama fiozi, mama munu, mushima wanye, kumusanka wana jivunda mama mukondari asokana. Saka wala jibunda mama mukondari azokana.
Mame,
mame mama,
mame,
mama fiozi,
mame,
mama munu,
mame.
Tumu saka wala jibunda mama mukondari azokana. Como se que ela se funda, mamá, mo conda. Maria Rita, Filipa ni Antonica, ene ana dengaji, adile salesa, muko jumuru na mama we. Mio namorado é artista, gamo solo que a vulo é mama.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 30 de novembro, o último dia do mês. São 12 horas e 30 aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 2:30 em Angola, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe são 17:30, 16:30 em Cabo Verde. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel. O governo da Rússia rejeitou hoje o apelo dos Estados Unidos para cortar o comércio e laços diplomáticos com a Coreia do Norte. A União Africana assegurou hoje que vai agir de imediato para repatriar 3.800 imigrantes que estão na Líbia em condições desumanas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, concretamente com a Rádio Nova Paz em Kilimane, na Zambésia, e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial na Guiné-Bissau, estamos com a PGT Capital FM em Bissau, e em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão e também ter acesso à informação que a Voz da América produz através da nossa página na internet, que é o www.voaportugues.com. A nossa informação também está disponível em várias plataformas da mídia social, Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. E a nossa referência é também voa.com, ou melhor, voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Nick Ivanov. São 12 horas e 32 minutos. João Santa Rita, as notícias a esta hora.
O governo da Rússia rejeitou hoje o apelo dos Estados Unidos para cortar o comércio e os laços diplomáticos com a Coreia do Norte, após o último lançamento de mísseis por parte de Pyongyang, e acusou Washington de querer provocar o país asiático. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que a pressão das sanções esgotou-se e que as resoluções que determinaram sanções implicavam necessariamente retomar um processo político e retomar as negociações. Ontem, a embaixadora americana na Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, pediu à comunidade internacional que rompa relações diplomáticas com Pyongyang, paralise as importações e exportações e expulse os funcionários norte-coreanos do seu território.
A União Africana assegurou hoje que vai agir de imediato para repatriar 3.800 imigrantes que estão na Líbia em condições desumanas, com o objetivo de atravessar o mar Mediterrâneo e chegar à Europa, disse hoje o presidente da Comissão, Moussa Faki Mahamat. O presidente da União Africana, o guineense Alpha Condé, assegurou também que Marrocos enviará aviões para o processo de retorno dos imigrantes, enquanto outros países da Europa e África se mostraram dispostos a fazer o mesmo. À margem da cimeira União Africana e União Europeia, que termina hoje na Costa do Marfim, os líderes das Nações Unidas, da União Europeia e da União Africana, além de vários representantes da Europa, concordaram na quarta-feira à noite em realizar operações de retirada de emergência das vítimas do tráfico na Líbia.
O Fundo Monetário Internacional disse que vai enviar uma missão ao Zimbábue em dezembro, mas avisou que vai ser preciso um enorme esforço internacional para restaurar a economia do país. O FMI não irá, contudo, fornecer qualquer ajuda ao Zimbábue até este país pagar o que deve ao Banco Mundial e outros credores, o que ascende a 5 mil milhões de dólares. O porta-voz do FMI, Gary Rice, disse que, na sequência da demissão de Robert Mugabe, o país faz face ao que descreveu de graves desafios económicos, O porta-voz acrescentou que o Zimbábue vai ter que tomar medidas para resolver os déficits fiscais e para adotar reformas estruturais para fazer aumentar o crescimento económico.
A Casa Branca tem agora um plano para substituir o secretário de Estado Rex Tillerson pelo atual diretor da CIA, Mike Pompeo, disse a agência Reuters, citando uma entidade oficial não identificada. O New York Times também deu a notícia, mas afirmou não ser claro se o presidente Trump tinha aprovado a substituição. No passado, tem havido rumores da substituição de Tillerson, que tem entrado em conflito em questões de política externa com o presidente e que causou também descontentamento dentro do próprio departamento, onde dezenas de diplomatas de carreira têm estado a pedir reforma.
Deputados britânicos reagiram com alguma ira hoje à divulgação pelo presidente americano de vídeos anti-muçulmanos inicialmente divulgados pelo líder britânico de extrema-direita. Os parlamentares condenaram o que chamaram de discurso de ódio e pediram à primeira-ministra, Theresa May, para cancelar uma visita de trabalho programada por Trump ao Reino Unido. O deputado do Partido Trabalhista, David Lammy, disse que Trump não é aliado ou amigo da Grã-Bretanha e disse que Trump não é bem-vindo ao país. Ontem, um porta-voz da primeira-ministra britânica criticou Trump, que respondeu, dizendo a Theresa May que devia ocupar-se do terrorismo no seu país.
Em Moçambique, o Parlamento realiza na próxima semana, em Maputo, a capital, um simpósio para a reforma do sistema de administração da justiça. Na agenda, também questões relativas à morosidade processual e casamentos precoces. Ramos Miguel reporta.
O simpósio será o culminar de uma série de encontros promovidos em todo o país, envolvendo juristas e representantes da sociedade civil e que permitiram a elaboração de um anteprojeto de revisão da legislação penal à luz do qual vão ser feitos os debates. À frente da iniciativa está a Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, presidida por Edson Makwakwa, que disse tratar-se de reforma de princípios estruturantes do sistema penal com objetivo fundamental.
Criar um sistema de administração da justiça penal que seja simples, célere e acessível para os cidadãos, porque uma justiça retardada configura, na verdade, uma injustiça.
Makwakwa afirmou ainda serem muitas as reformas previstas, mas uma das mais importantes vida dar resposta ao grande problema que se coloca no processo de administração da justiça moçambicana, que é a morosidade processual, tida como a principal causa da superlotação nas cadeias.
Então a ideia é fazermos uma mudança paradigmática para garantir a necessária celeridade processual e passarmos de uma justiça retributiva definitivamente para uma justiça restaurativa, passarmos de um sistema processual inquisitório para um processo acusatório e, sobretudo, respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos.
Mas neste momento existe a questão dos casamentos prematuros ou as chamadas uniões forçadas. Como é que se vai lidar com isso?
Há uma idade que é estabelecida pela lei, por exemplo, para esse casamento. Significa que se uma prática, por mais cultural que seja, por mais tradicional que seja, ofende um valor que está consagrado na Constituição da República, cabe à lei educar a sociedade através da sua estatuição para evitar que algumas práticas tradicionais ou culturais ofendam a Constituição da República.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A eleição intercalar no município de Nampula, também em Moçambique, a 24 de janeiro de 2018, será muito disputada e muito fiscalizada, diz o Centro de Integridade Pública. Aquele grupo de estudos diz que tal deriva do facto da eleição ser vista como um teste de tendência de voto pelos principais partidos, nomeadamente a Frelimo, Renamo e MBM. O vencedor irá dirigir o município até outubro do mesmo ano, altura em que será realizada a votação regular para as autarquias. Recorde-se que nas últimas eleições municipais, isto em 2013, os candidatos da Frelimo venceram em 48 dos 53 municípios. Os do MDM venceram nos restantes 5, entre os quais os importantes municípios de Nampula, Beira e Quelimane. O Renamo boicotou aquele processo. Esta votação intercalar ocorre na sequência do assassinato, em outubro deste ano, de Muhammadu Amurane. Entretanto, na cidade de Nampula, os cidadãos já têm exigências, tal como reporta Adina Soalehe.
Já se fazem pedidos para que sejam tomados em consideração no próximo mandato, que deverá durar menos de um ano.
Eu gostaria que o presidente eleito, né? Eu gostaria que ele fizesse o melhor, como antes, melhorar as condições de Nampula. Eu gostaria que aumentasse mais escolas, mais desenvolvimento.
Olhar questões tudo isso, assuntos dos mercados, ajuda a população, né? Da cidade de Nampula. Tem existido falta de água, né? Preciso pôr funcionárias.
Gostaria que tivesse alguém que é capaz de mostrar um trabalho bonito. E falo de uma cidade boa. Só a falar que estão, primeiro, é limpeza, segundo, segurança.
Nós não temos torneira. Estamos a tirar a água no poço. Tem que pôr torneira.
Estamos muito preocupados com o saneamento do meio. Estamos preocupados com o ordenamento territorial. Nós queremos que o presidente que vai sair nisso vai levar aquilo que é a preocupação da maioria nos bairros, eletrificação.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehi.
Na Guiné-Bissau, o governo insurge-se contra as organizações internacionais. O embaixador da Líbia, por seu turno, levanta dúvidas sobre a autenticidade das imagens da CNN que denunciam a escravatura. De Bissau, reporta Lassana Kassamá.
Em reação ao comunicado do P5, o executivo liderado por Umaro El-Mokhtar Sissoko Embaló afirma que a plataforma das organizações internacionais baseadas em Bissau deve assumir uma postura de equidistância isenta de eventuais conotações. O governo qualificou a nota do P5 de tendenciosa, sobretudo quando invoca ser válido o acordo assinado entre o governo e o coletivo dos partidos políticos a quando da última manifestação.
O comunicado a que se faz alusão é suscetível de interpretações tendenciosas e enganadoras por deixar a entender que o que ficou acordado na reunião do dia 17 iria, doravante, regularizar toda e qualquer manifestação no país, quando a reunião desse dia visava apenas a última marcha levada a cabo pelo coletivo de 18 partidos.
Era o embaixador Alfredo Cristóvão Gomes Lopes. O posicionamento do governo guineense ocorre na véspera da chegada de uma delegação de alto nível da CDAO ao país. É mais um esforço para ajudar na resolução da atual crise política. Enquanto isso, já no outro desenvolvimento, o encarregado de negócios da Líbia da Guiné-Bissau promete hoje à imprensa que os eventuais responsáveis pelas estruturas de imigrantes africanos naquele país serão responsabilizados. Apesar de levantar alguma reserva sobre a veracidade dos factos narrados pelo canal norte-americano CNN sobre o tráfico humano no território líbio, Fatih Mohamed El Tabawi manifestou-se preocupado com a situação.
Nós, como a embaixada de Líbia na Guiné-Bissau, seguimos com muita preocupação sobre o que foi veiculado e transmitido pelo canal americano CNN, independentemente desta notícia ser verdade ou não.
Palavras do encarregado de negócios da Líbia na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
A União Africana assegurou hoje que atuará de forma imediata para repatriar 3.800 imigrantes que estão na Líbia em condições desumanas, com o objetivo de atravessar o mar Mediterrâneo e chegar à Europa à procura de melhores condições de vida. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou ontem uma operação militar e policial na Líbia para fazer frente ao caos que se vive naquele país. Mayra de La Salette.
O presidente da Comissão de Organização, Moussa Faki Mahamat, disse que, em coordenação com a União Europeia, as Nações Unidas e juntamente com a Organização Internacional para as Migrações, vão estabelecer um grupo de trabalho para atuar rapidamente. Sublinhou ainda que serão retirados 3.800 imigrantes da Líbia. O presidente da União Africana, o guineense Alpha Condé, assegurou também que Marrocos enviará aviões para o processo de retorno dos imigrantes, enquanto outros países europeus e africanos se mostraram dispostos a fazer o mesmo. Na Líbia não há Estado, disse Condé, sublinhando, no entanto, que os líbios estão dispostos a dar o direito de acesso aos aviões através de uma discussão conjunta com Marrocos, Alemanha, França, entre outros. À margem da Cimeira União Europeia-África, que termina hoje na Costa do Marfim, os líderes da ONU, da União Europeia e da União Africana, além de vários representantes de países europeus, concordaram na quarta-feira à noite em realizar operações de retirada de emergência das vítimas do tráfico na Líbia. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou também uma operação militar e policial para retirar imediatamente os migrantes que quiserem deixar a Líbia em direção aos seus países de origem, além da criação de uma força policial específica e de uma comissão investigadora. No encontro, também se decidiu pelo desenvolvimento de uma campanha de comunicação para dissuadir os jovens africanos que quiserem emigrar. Os dirigentes conseguiram chegar a um acordo para realizar operações de remoção de urgência nos próximos dias ou semanas, disse Macron. Cerca de 80 chefes de Estado e de Governo e 5 mil delegados participam da cúpula de Abidjan, na Costa do Marfim. Tanto os líderes africanos como os europeus abordaram o escândalo revelado pela rede norte-americana de televisão CNN sobre uma suposta venda de pessoas de origem subsaariana como escravos num local não especificado na Líbia, sendo este o ponto de partida para se encontrar uma solução entre os dois continentes sobre o que está acontecendo na Líbia.
Deputados britânicos reagiram hoje com alguma ira à divulgação pelo presidente americano de vídeos anti-muçulmanos inicialmente postos a circular por uma líder britânica de extrema-direita. Vários parlamentares condenaram o que chamaram de discurso de ódio e pediram à primeira-ministra Theresa May para cancelar uma visita de trabalho programada por Trump ao Reino Unido. Ontem, uma porta-voz da primeira-ministra britânica criticou Trump, que respondeu dizendo a Theresa May que devia ocupar-se do terrorismo no seu país.
Grã-Bretanha, primeiro, é considerado um grupo de extrema-direita com pouca influência política, liderada por criminosos condenados, segundo observadores britânicos. Ontem, o presidente americano compartilhou na sua conta de Twitter três vídeos divulgados pela vice-líder da Grã-Bretanha, Jada Frenzen, com atos de violência. Num deles, aparentemente, um muçulmano aparece a quebrar uma estátua da Virgem Maria. Os vídeos não foram ainda confirmados como autênticos, mas existem alegações generalizadas de que pelo menos um deles é falso. A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, defendeu as ações do presidente Trump. Independentemente do vídeo, a ameaça é muito real. O presidente falou sobre a necessidade de fronteiras fortes e segurança reforçada desde a campanha. Jada Frenzen foi condenada por assédio religioso agravado no ano passado. Outros líderes do grupo também foram presos.
Britain First is basically a movement coming out from the failure of existing.
Grã-Bretanha Primeira é basicamente um movimento que emerge do fracasso dos movimentos políticos existentes, da extrema-direita e outros mais estruturados. Esta é uma legitimação adicional da xenofobia e do extremismo da direita que estamos a enfrentar no mundo ocidental. Eu não acho que seja apenas Trump. Acho que é realmente um fenómeno ocidental, disse André Mamona, da Universidade de Londres. As palavras Grã-Bretanha primeiro foram as usadas pelo assassino do deputado da oposição Joe Cox em 2016 na Inglaterra, embora nenhuma ligação direta ao grupo tenha sido comprovada. O viúvo expressou consternação com os tweets do presidente americano. Quando temos um ataque de inspiração islâmica, nós perguntamos, e com razão, de onde vem esse ódio? Nós nos perguntamos, quem são os pregadores do ódio? Grupos como este estão a fazer exatamente o mesmo, neste caso, para a extrema-direita. E o presidente dos Estados Unidos está a apoiá-los e a dar-lhes o microfone. Criticou Brendan Cox. O gabinete da primeira-ministra britânica classificou de erro o ato do presidente americano, enquanto o arcebispo de Canterbury descreveu o episódio como profundamente perturbador. Na quarta-feira à noite, o presidente americano Donald Trump respondeu às críticas e lembrou que vai ao Reino Unido em maio. Vários deputados da oposição pediram hoje à primeira-ministra que cancele a programada visita de Donald Trump, mas o governo afirmou que os planos mantêm-se.
O Zimbábue, na África Austral, vive momentos de mudança. O novo líder, Emmerson Mnangagwa, trabalha praticamente sem elenco, mas já prometeu alavancar a estagnada economia. A população, tal como reporta o Simeão Pongwane, quer resultados.
Os zimbabuianos estão muito desesperados e ao mesmo tempo expectantes. Dizem que a crise é profunda e grave. Quase todos já estão habituados com longas filas nas caixas automáticas de bancos comerciais para o levantamento de dinheiro. Mas dizem que é doloroso ficar horas e mesmo dias para conseguir apenas 20 dólares ou 100 dólares o máximo por dia. A vida é muito difícil no Zimbábue. Os bancos não têm liquidez ou dinheiro vivo para todos. No entanto, alguns antigos dirigentes do governo, incluindo ministros, foram apanhados com milhões de dólares norte-americanos nas suas respectivas casas e outros fugiram do país quando os militares lançaram a operação Restaurar o Legado, que culminou com a resignação do idoso presidente Robert Mugabe. O novo presidente deu prazo de 90 dias para a devolução do dinheiro do Estado, garantindo que ninguém será questionado ou detido se cumprir o prazo, que entra em vigor nesta sexta-feira.
Mnangagwa, he should not go back. Those criminals, those thugs who steal a lot of money, they have to bring it back.
Pessoas estavam a viver com dinheiro, exemplo, 10 milhões em casa dele, quando os outros estão a sofrer.
A taxa de desemprego ronda os 95%, ou seja, em cada 100 pessoas, 95 são desempregadas. Mesmo aqueles que trabalham e recebem salário, no final do mês não conseguem ter acesso ao seu dinheiro. O governo zimbabuiano introduziu notas designadas bonds com valor facial de 2 dólares norte-americanos. São estas bonds que os bancos dão a conta-gotas. As ATMs estão programadas para tirar 20 ou 100 dólares por dia. O resto das transações comerciais faz-se por transferência. Para os zimbabuianos, a primeira prioridade do novo governo deve ser a solução da falta de dinheiro nos bancos.
Os militares, a primeira coisa que fazem, eles são surpresa a casa. Chegam ali, vasculham tudo, paredes, escavam, verificam, e apanham muito dinheiro. Milhões são malas, né? Então não é possível esconder totalmente.
Neste momento, o Zimbábue não tem governo. Alguns ministros fugiram, incluindo o vice-presidente refugiado no Botswana, depois de uma visita oficial ao Japão. O presidente Emmerson Mnangagwa promete formar um governo pequeno ou menos numeroso e eficiente para resolver a crise que afeta o país de 16 milhões de habitantes.
Sinio Panguan, Voz da América.
5 soldados e 5 agentes da polícia foram mortos nas últimas 24 horas nas duas regiões dos Camarões de expressão inglesa. Os separatistas reivindicaram a responsabilidade. Este é um trabalho do nosso colaborador Edwin Kinzeka, apresentado pelo Paulo Oliveira.
O ministro das Comunicações dos Camarões, Issa Shimora, referiu que indivíduos armados atacaram uma coluna militar proveniente de Yaoundé, numa missão de pacificação na localidade de Mamfé, na manhã do dia 29, tendo morrido 4 soldados. O soldado que tinha ficado ferido escapou, tendo os atacantes levado enorme quantidade de armamento. O segundo ataque ocorreu nas proximidades de Manfa, na manhã desta quinta-feira, tendo morrido 5 agentes da polícia e um soldado. Timora confirmou que um grupo armado que luta pela independência das regiões de língua inglesa dos Camarões reivindicou a responsabilidade.
The asylum claim to belong to the armed wing of the secessionist movement called Southern Cameroon Ambazonian.
Os assaltantes, disse ele, reclamam pertencer à ala armada do movimento separatista e interroga-se se pode manter diálogo com o interlocutor cuja ideologia é a separação de um Estado legítimo e reconhecido como tal. Timora referiu que o presidente Paul Biya enviou tropas para a área para manter a paz e procurar os assaltantes. Segundo ele, o governo pediu às populações para partilharem qualquer informação que possa levar à detenção dos assaltantes. As escolas têm estado encerradas desde novembro do ano passado, nas zonas de expressão inglesa, quando advogados e professores apelaram uma greve para pôr termo ao que acreditam ser o abuso do francês na região. A violência irrompeu quando os separatistas se juntaram e começaram a pedir a independência completa. No dia 1 de outubro, declararam o que denominaram a República de Ambazónia e pediram aos militares para se render ou aderirem ao movimento ou deixarem o território. O presidente Biya tem afirmado não estar aberto a negociação sobre a formação do Estado e afirma que os Camarões são um país indivisível. Os grupos separatistas têm indicado aos mídias sociais desejarem falar com Biya, mas apenas sobre a separação.
Obrigado, Paulo. O Paulo Oliveira que volta daqui a alguns instantes para a terceira meia hora desta emissão vespertina. A Organização das Nações Unidas diz que registra-se no mundo progresso no controle da HIV ou VIH, o vírus que causa a SIDA. A meta é chegar a 2030 sem a pandemia. Um dos importantes cientistas que lida com o programa é o otimista Ana Guedes.
O Dr. António Fauci trabalha desde a década de 1980 para acabar com a epidemia. No início era considerada uma pena de morte. Agora ele diz que tem ferramentas para acabar com a doença.
What I mean is that we have extraordinarily effective drugs.
Quero dizer, agora temos medicamentos extraordinariamente efetivos, mas nos últimos anos foi demonstrado que estes medicamentos não salvam apenas vidas dos que tomam, mas reduzem a quantidade de vírus na pessoa infectada a um nível muito baixo, abaixo do detectável, o que torna virtualmente impossível que essa pessoa transmita o vírus a outra.
O tratamento está agora simplificado e muitas pessoas em países em desenvolvimento têm acesso a novos medicamentos. Existe Truvada, um medicamento que evita a transmissão do VIH. A ONU-SIDA reporta que mais de metade das pessoas que vivem com o VIH estão em tratamento, mas estão de fora 16 milhões delas. E muitos destes não sabem que têm o vírus e que o transmitem aos outros.
In order to get a durable end to the epidemic.
Para um fim duradouro desta pandemia, seríamos bem servidos com uma vacina de HIV.
Comparada à vacina de sarampo, que é 99% eficaz, será que os cientistas poderão criar uma vacina deste nível?
I don't think we're going to get there with an HIV vaccine.
Penso que não chegaremos a este nível com a vacina de HIV, mas mesmo uma vacina que seja eficiente em 50, 55% ou 60%, associada à implementação de outros avanços, creio que poderia inverter a trajetória da epidemia e eliminá-la na presente forma.
Há uma vacina em teste na África do Sul. Os resultados não serão divulgados a breve trecho e nenhuma forma de dizer se será suficientemente boa para ajudar a eliminar a SIDA. Enquanto isso, é preciso testar milhões de pessoas e oferecer cuidados médicos. A ONU-SIDA diz que na África subsaariana reduziram para metade as novas infecções de VIH desde o ano 2000. Mas na Europa de Leste e na Ásia Central, a infecção por VIH subiu em 60% nos últimos anos. Ambos, Bolso Fauci e a ONU-SIDA, afirmam que o fim da pandemia está nas mãos da comunidade. Depende do esforço e dinheiro que pretendam alocar para tal.
E agora, tal como sempre acontece no final, João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol. Ontem em Espanha houve surpresas, quase que poderíamos dizer escândalo, é verdade. Duas equipas da primeira divisão eliminadas da Taça de Espanha à Copa del Rei por equipas da terceira divisão. E mais do que isso, foram eliminadas jogando em casa. É verdade, Athletic Bilbao caiu perante o Formentera. A equipa de Bilbao, depois de ter empatado fora a um golo, estava a caminho dos oitavos de final, tudo a zero golos, quando já no período de descontos, Álvaro Muniz coloca a batata na capoeira do Atlético e hasta la vista, Atlético. Festa grande entre os jogadores da equipa da terceira divisão e o Atlético a pensar. Mas o que é que se passou? Maior barraca foi dada pelo Real Sociedade depois de ter ido vencer ao campo do Lérida por 1-0. Estava ontem a vencer por 2-0 aos 33 minutos. Parecia que na segunda parte era só passear um bocadinho, gastar tempo e pronto, ia-se a caminho dos oitavos de final, mas os homens da terceira divisão marcaram aos 56, 59 e 87 minutos para vencer por 3-2, pondo a eliminatória empatada a 3 golos e passar à fase seguinte graças aos golos fora. Festa grande dos jogadores do Lérida e Real Sociedade, é? Fica a pensar, fica para o ano. Outras equipas da primeira divisão, contudo, foram bem melhor. Barcelona, que venceu as últimas 3 edições da Copa del Rei, deu cabazada 5-0 ao Múrcia. Sevilha espetou 4 na capoeira do Cartagena. Em Inglaterra, ontem, jogos do campeonato, Manchester City bateu Southampton por 2-1. Mantém-se no topo com 8 pontos de vantagem sobre o Manchester United. Manchester City em grande, 13 vitórias, 1 empate. Em França, Paris Saint-Germain, PSG, do Neymar. É como o Manchester City. Soma e segue. Ontem mais uma vitória, frente ao Troyes por 2-0. O Neymar marcou o primeiro, Cavani o segundo. PSG tem agora 10 pontos de vantagem sobre o segundo, que é o Marselha. PSG tem 13 vitórias, 2 empates. Ainda no futebol, na América Latina, ontem a equipa brasileira do Grêmio sagrou-se campeã da América Latina ao vencer a segunda mão da final da Copa dos Libertadores. 2-1 em casa da equipa argentina do Lanús, já havia vencido a primeira mão por 1-0, o Grêmio é campeão.
Caminhamos para o final da nossa emissão, mas não vamos fechar sem antes anunciar que amanhã é o dia do programa Angola Fala Só e o nosso convidado é o Elísio Magalhães, do Sindicato dos Enfermeiros, e obviamente iremos falar de questões de saúde. A Casa Branca tem agora um plano para substituir o secretário de Estado Rex Tillerson pelo atual diretor da CIA, Mike Pompeo, reporta a agência Reuters, citando uma entidade oficial não identificada. Agora sim, o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Marcamos também o ponto final à transmissão em Onda Média. Até lá, um grande abraço do Amancio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhamos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 13:30 aqui em Washington. Lá fora, céu limpo, temperatura de 13 graus centígrados. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira. A produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Nick Ivanov. Temas do dia, Moscou rejeita cortar laços com a Coreia do Norte. A União Africana vai repatriar imigrantes que se encontram na Líbia. 30 de novembro de 2017, quinta-feira, estaremos com as perguntas de saúde à doutora Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, o Parlamento realiza na próxima semana em Maputo um simpósio para a reforma do sistema da administração da justiça. Na agenda também questões relativas à morosidade processual e a casamentos precoces. Detalhes com o Ramos Miguel.
O simpósio será o culminar de uma série de encontros promovidos em todo o país, envolvendo juristas e representantes da sociedade civil e que permitiram a elaboração de um anteprojeto de revisão da legislação penal à luz do qual vão ser feitos os debates. À frente da iniciativa está a Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, presidida por Edson Macuaco, que disse tratar-se de reforma de princípios estruturantes do sistema penal com um objetivo fundamental.
Criar um sistema de administração da justiça penal que seja simples, célere e acessível para os cidadãos, porque uma justiça retardada configura, na verdade, uma injustiça.
Macuaco afirmou ainda serem muitas as reformas previstas, mas uma das mais importantes visa dar resposta ao grande problema que se coloca no processo de administração da justiça moçambicana, que é a morosidade processual, tida como a principal causa da superlotação nas cadeias.
Então a ideia é fazermos uma mudança paradigmática para garantir a necessária celeridade processual e passarmos de uma justiça retributiva definitivamente para uma justiça restaurativa, passarmos de um sistema processual inquisitório para um processo acusatório e, sobretudo, respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos.
Mas neste momento existe a questão dos casamentos prematuros ou as chamadas uniões forçadas. Como é que se vai lidar com isso?
Há uma idade que é estabelecida pela lei, por exemplo, para esses casamentos. Significa que se uma prática, por mais cultural que seja, por mais tradicional que seja, ofende um valor que está consagrado na Constituição da República, cabe à lei educar a sociedade através da sua estatuição para evitar que algumas práticas tradicionais ou culturais ofendam a Constituição da República.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Zimbábue vive momentos de mudança. O novo líder trabalha praticamente sem elenco e já prometeu fazer avançar a estagnada economia. A população, tal como refere o Sr. Mboguana, quer resultados.
Os zimbabuianos estão muito desesperados e ao mesmo tempo expectantes. Dizem que a crise é profunda e grave. Quase todos já estão habituados com longas filas nas caixas automáticas de bancos comerciais para o levantamento de dinheiro. Mas dizem que é doloroso ficar horas e mesmo dias para conseguir apenas 20 dólares ou 100 dólares, o máximo por dia. A vida é muito difícil no Zimbábue. Os bancos não têm liquidez ou dinheiro vivo para todos. No entanto, alguns antigos dirigentes do governo, incluindo ministros, foram apanhados com milhões de dólares norte-americanos nas suas respectivas casas e outros fugiram do país quando os militares lançaram a operação Restaurar o Legado, que culminou com a resignação do idoso presidente Robert Mugabe. O novo presidente deu prazo de 90 dias para a devolução do dinheiro do Estado, garantindo que ninguém será questionado ou detido se cumprir o prazo, que entra em vigor nesta sexta-feira.
Mnangagwa, he should not go back. Those criminals, those thugs who steal a lot of money, they have to bring it back.
Eu só estava a viver com o dinheiro, exemplo, 10 milhões na casa dele, quando os outros estão a sofrer.
A taxa de desemprego ronda os 95%, ou seja, em cada 100 pessoas, 95 são desempregadas. Mesmo aqueles que trabalham e recebem salário, no final do mês não conseguem ter acesso ao seu dinheiro. O governo zimbabuiano introduziu notas designadas bonds com valor facial de 2 dólares norte-americanos. São estas bonds que os bancos dão a conta-gotas. As ATMs estão programadas para tirar 20 ou 100 dólares por dia. O resto das transações comerciais faz-se por transferência. Para os zimbabuianos, a primeira prioridade do novo governo deve ser a solução da falta de dinheiro nos bancos.
Os militares, a primeira coisa que fazem, eles são surpresa a casa. Chegam ali, vasculham tudo, paredes, escavam, verificam e apanham muito dinheiro. Milhões são malas, né? Então não é possível esconder totalmente.
Neste momento, o Zimbábue não tem governo. Alguns ministros fugiram, incluindo o vice-presidente refugiado no Botswana, depois de uma visita oficial ao Japão. O presidente Emmerson Mnangagwa promete formar um governo pequeno ou menos numeroso e eficiente para resolver a crise que afeta o país de 16 milhões de habitantes.
Simeão Panguan, Voz da América.
Passagem para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica começamos em Angola, onde o preço para comprar um dólar americano nas ruas da capital Luanda aumentou nos últimos dias e ultrapassou os 420 kwanzas, mas admite-se que esse valor poderá disparar. O custo de cada dólar no mercado paralelo atingiu máximos do ano em janeiro, nos 500 kwanzas, para rondar, após as eleições de agosto, os 370 kwanzas. A nível oficial, um dólar é vendido a 166 kwanzas. Uma missão do Fundo Monetário Internacional chegou hoje a Moçambique para discutir a evolução da economia e o processo das dívidas ocultas. O FMI e o grupo de 14 doadores para o orçamento do Estado suspenderam em 2016 as transferências na sequência do escândalo das dívidas ocultas. O ministro das Finanças, Adriano Malayane, disse este mês que o país precisa retomar os apoios internacionais e está a trabalhar nesse sentido. Em Cabo Verde, o movimento de passageiros nos aeroportos cresceu 9,2% no terceiro trimestre de 2017, relativamente ao período homólogo do ano passado, ultrapassando os 640 mil. No mesmo período, o número de movimentos de aeronaves nos aeroportos e aeródromos cresceu 13,5% em relação a 2016. O número de passageiros embarcados e desembarcados cresceu 8,8% e 12,2%, respectivamente. No Brasil, a taxa de desemprego no final do terceiro trimestre deste ano chegou a 12,2%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Considerando apenas o trimestre de agosto a outubro, o índice é o maior da série histórica que teve início em 2012. A taxa recuou em relação ao trimestre anterior, de maio a julho, quando ficou em 12,8%. A população desempregada somou 12,7 milhões de brasileiros, a mais alta nos últimos 5 anos. A economia americana continuou a crescer a um ritmo modesto e moderado, informou o Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano. O Fed apontou ainda que o crescimento do emprego aumentou na comparação com o último relatório, com aumento modesto e moderado na maioria dos distritos do país.
caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado da manhã será Elísio Magalhães, do Sindicato dos Enfermeiros, e iremos falar, normalmente, de saúde.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde, uma conversa semanal aqui aos microfones da Voz da América em português com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que os ouvintes estejam bem e que a Ana também tenha passado bem.
Por aqui vamos bem, começa agora a arrefecer, portanto começa a entrarmos dentro daquela época das constipações e da gripe. Mas por agora estamos bem. Doutora, portanto isto cria ansiedade, não é? Por acaso vamos falar de transtornos de ansiedade. O que é que são os transtornos de ansiedade, doutora?
Olha, Ana, a ansiedade, que também muitas vezes é conhecida como ânsia ou nervosismo, é uma característica biológica do ser humano, não é? E que muitas vezes não se tem como um problema de saúde, como uma doença. As pessoas encaram a ansiedade como uma emoção normal e não sabem que isto pode constituir efetivamente um problema de saúde. E o que é isto de ansiedade? É, conforme disse, é uma emoção normal do ser humano que a pessoa tem quando enfrenta algum tipo de problema, algum tipo de stress, algum tipo de... quando tem que tomar alguma decisão difícil no dia a dia.
Ou até mesmo, doutora, uma das coisas vulgares é aquelas situações de algum embaraço em que as pessoas coram, não é? A gente diz até ficaste escorado. Portanto, isso é também uma forma dessa ansiedade se expressar, não é?
Exato. Então, essa ansiedade muitas vezes antecede momentos de um perigo, seja ele real ou imaginário, não é? Isso vai ser marcado por diferentes sensações no corpo desagradáveis. A pessoa às vezes diz que sente um vazio no estômago, ou o coração começa a bater mais rápido, ou sente um aperto no peito, ou uma transpiração, enfim, uma série de sensações corporais que são bastante desagradáveis. Mas então, quando é que isto começa a ser um problema? Isto começa a ser um problema quando a ansiedade torna-se excessiva, ou melhor, torna-se frequente, e mesmo em situações mínimas, a pessoa começa a ter estes desconfortos. Então, aí já começa a ser um problema que naturalmente passamos a chamar de transtorno de ansiedade, não,
doutora,
é?
Doutora, os ataques...
por exemplo, situações de dia-a-dia.
Os chamados ataques de pânico são esse agravamento de situações de ansiedade?
Exatamente, Ana. Quando nós falamos de ansiedade, nós podemos falar de ansiedade tanto que transtorno de ansiedade generalizada. Podemos falar também da síndrome de pânico, que é um pânico, um medo excessivo que a pessoa tem perante uma determinada situação. Mas também temos as fobias, que são diferentes fobias que as pessoas têm. Podem ser fobias ou medos de espaços pequenos, que seria a claustrofobia, há medo de coisas como...
animais?
Insectos, ou medo, exatamente. Então, esse conjunto de distúrbios de ansiedade acaba sendo um problema, porque há muitas pessoas que não conseguem efetivamente controlar. E muitas vezes são, pronto, não existe uma causa real para que isso aconteça, não é?
Uhum.
Diríamos que é uma situação totalmente, é um medo irracional que a pessoa tem e que não se justifica. Por exemplo, vamos olhar para a situação de medo de uma barata. A barata é tão inofensiva, mas há pessoas que têm ansiedade por causa da barata e que pode tornar-se um problema sério, porque a pessoa não é capaz de conviver numa situação em que, pronto, há um inseto ali e lá. Então, isso acaba sendo um problema. Acaba sendo um problema porque a pessoa não tem um autocontrole sobre esta sua ansiedade.
Doutora, nas nossas sociedades, nos nossos países que viveram situações de conflito, guerras civis, há alguns transtornos de ansiedade que perduram para o resto da vida, que é, por exemplo, o stress, o que eles chamam de stress agudo, mas há também o stress pós-traumático, que é um distúrbio de ansiedade, exatamente porque a pessoa foi colocada perante, teve exposta a uma situação traumatizante que, de alguma forma, abalou o seu ser. Doutora, em Moçambique, por exemplo, em África, algum tipo de stress, algum tipo de transtorno de ansiedade mais prevalente, ou em África acontece como em qualquer outra parte do mundo?
Olha, Ana, primeiro concordar com o que a Ana disse. Os eventos traumáticos, principalmente na infância ou apenas na vida adulta, são uma condição muito importante que predispõe as pessoas a estes distúrbios de ansiedade, não é? E quando nós olhamos para a situação de guerras, de inseguranças de diferentes tipos, isto naturalmente vai levar a pessoa a ter mais propensa à ansiedade. Indo especificamente para a tua questão, bom, não há nenhuma informação que diga que um determinado tipo de transtorno de ansiedade é mais prevalente em África. Encontra-se um pouco de tudo. É natural que em países que estiveram expostos à guerra possa haver mais pessoas que tenham tido o stress por causa da guerra e tenham a síndrome de stress pós-traumática, não é? Porque estiveram expostas a uma situação e que isso causa-lhes essa ansiedade ao longo de toda a vida, não é? Mas é exatamente por causa do fator que esteve lá.
Exatamente, mas para além de guerras civis, há também, doutora, pessoas que reagem para o resto da vida a eventos como, por exemplo, acidente num carro, uma catástrofe natural, algumas.
Exato.
Também, por exemplo, a questão
de
questões sexuais, não é? Experiências
exatamente.
Sexuais. Exatamente. Uhum. Doutora, quando um médico, quando uma pessoa presente que está que tem este fator de ansiedade, doutora, portanto, uma pessoa tem ataques de ansiedade, vai ao médico. E como é que é tratado estes transtornos de ansiedade?
Olha, Ana, primeiro importa dizer que muitas vezes as pessoas até podem ignorar os sintomas de ansiedade porque não são muito específicos. Mas em alguns casos em que a pessoa sente um desconforto intenso e vai ao médico, essa pessoa vai se apresentar com sintomas tanto psicológicos como físicos. Então, vai estar numa constante tensão, nervosismo, vai ter problemas de concentração, vai ter um medo constante e vai ter um descontrole sobre os seus pensamentos e até pode referir, esquece muito facilmente das coisas e uma sensação de preocupação exagerada aos assuntos do dia a dia e até algumas vezes problemas para dormir ou mesmo irritação. E também pode ter alguns sintomas físicos, como dor no peito, uma respiração ofegante, aumento do suor, tremores, enfim, tensão muscular, entre outras coisas que a pessoa vai se queixar de apresentar. E quando vai ao médico, a primeira coisa que o médico tem que fazer, naturalmente, é ter uma conversa muito aberta e muito franca com o paciente, no caso, para tentar perceber o que é que está a passar e quais são as causas destes sintomas que a pessoa vai referir. E quando tiver havido essa conversa, vai-se naturalmente passar para a fase do diagnóstico. O diagnóstico passa fundamentalmente por fazer uma análise de todas as condições que podem levar a pessoa a ter ansiedade exagerada, mas também alguns exames adicionais que podem ser feitos, tanto laboratoriais como ser feitos, para determinar se existe alguma alteração a nível dos hormônios da pessoa, porque a ansiedade também dá alterações em hormônios específicos. E depois disso passa-se para uma fase de tratamento. E caso a ansiedade seja relacionada a uma doença física, por exemplo, faz-se o tratamento da doença. E caso não, é preciso fazer um tratamento que é mais um tratamento psicológico, não é? Que seria uma psicoterapia. E em casos extremos, até pode-se prescrever alguns medicamentos que são conhecidos como medicamentos ansiolíticos, não é? Que reduzem a ansiedade, dependendo do grau em que a pessoa se apresenta. Mas importa dizer que somente o médico pode dizer qual é o medicamento mais indicado para cada caso e, naturalmente, evitar ir à farmácia e tentar automedicar-se, porque normalmente estes medicamentos para ansiedade são medicamentos muito fortes e uma dosagem a mais ou a menos ou uma dosagem inadequada pode ter outro tipo de efeitos. Portanto, é importante ter um seguimento médico adequado para poder resolver essa situação dos transtornos da ansiedade e distúrbios do pânico por aí fora.
Uma das coisas, doutora, para além da parte da intervenção médica, desde os medicamentos às sessões, por exemplo, de terapia, uma das outras coisas que às vezes as pessoas dizem é já só o falar com amigos às vezes já ajuda muito a pessoa a deitar para fora toda aquela ansiedade que tem dentro. Não sei se de facto não resolve, mas pelo menos dizem ajuda. Doutora? Vamos então.
Não, naturalmente há outras coisas que são importantes. A pessoa tem que se manter ativa através de prática de atividade física, encontrar amigos, pessoas que lhe deixem bem e agradável, evitar álcool e drogas, evitar o fumo e procurar outras técnicas de relaxamento, não é? Como a yoga. Isso tudo ajuda na melhoria da condição que a pessoa apresenta.
E pronto, doutora, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos. Estivemos hoje a falar de transtornos de ansiedade. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, desejo a todos uma semana cheia de saúde e também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Obrigada, Ana. Estamos juntas, sim. Voltamos a falar de geopatia e até lá, lembrem-se de cuidar da saúde também das pessoas que nós temos.
Vamos ficar com Bon Jovi. This ain't a song for the broken hearted.
Bom Jovi, It's My Life, passagem para os notícias desta quinta-feira, o dia 30 de novembro de 2017. O governo da Rússia rejeitou o apelo dos Estados Unidos para cortar o comércio e laços diplomáticos com a Coreia do Norte, após o último lançamento de mísseis por parte de Pyongyang, e acusou Washington de querer provocar o país asiático. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, afirmou que a pressão de sanções esgotou-se e que as resoluções que determinaram sanções implicavam necessariamente retomar um processo político e retomar as negociações. Ontem recusamos a embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, pedir à comunidade internacional para romper relações diplomáticas com Pyongyang, paralisar as importações e exportações e expulsar funcionários norte-coreanos que estejam no seu território. A União Africana assegurou que vai agir de imediato para repatriar 3.800 imigrantes que se encontram na Líbia em condições desumanas, isto com o objetivo de atravessar o mar Mediterrâneo e chegar à Europa. O presidente da União Africana, o guineense Alpha Condé, assegurou que Marrocos enviará aviões para o processo de retorno dos imigrantes, enquanto outros países europeus e africanos não estarão dispostos a fazer o mesmo. O Fundo Monetário Internacional disse que vai enviar uma missão ao Zimbábue em dezembro, mas avisou que será preciso um enorme esforço internacional para restaurar a economia daquele país. O FMI não irá, contudo, fornecer qualquer ajuda ao Zimbábue até este país pagar aquilo que deve ao Banco Mundial e a outros credores, o que ascende a 5 mil milhões de dólares. O porta-voz do FMI disse que, na sequência da admissão de Robert Mugabe, o país faz face ao que escreveu de graves desafios económicos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Nos mais recentes relatórios sobre as condições dos direitos humanos no Irão, tanto o Departamento de Estado norte-americano como o relatório especial da ONU destacam a continuação da prisão e detenção arbitrária de cidadãos com dupla nacionalidade e de estrangeiros por parte do governo iraniano. No início deste mês, a televisão estatal iraniana destacou esta prática de cruel e dúbia, transmitindo vídeos da estudante americana Wang, que estava no Irã a pesquisar para a sua dissertação sobre a dinastia iraniana Qajar, e da iraniana britânica Zaghari Ratcliffe, que estava de visita à família com a sua filha bebê. Tanto Wang como Zaghari Ratcliffe foram acusadas de espionagem, tendo recebido longas sentenças de prisão. Na conferência de imprensa, após a apresentação do seu último relatório sobre os direitos humanos no Irã, a relatora especial Yash Jahangir destacou a facilidade das acusações de espionagem formuladas contra cidadãos com dupla nacionalidade e outros por parte do governo iraniano como sendo inventadas. Segundo ela, o grande problema foi que os acusados não tiveram um julgamento honesto. Segundo ela, os acusados não tiveram procedimentos legais e a forma como isso foi feito não é justiça, mas sim vingança. Numa declaração publicada em julho, a Casa Branca condena as nações que continuamente fazem reféns e detêm os nossos cidadãos sem justa causa. Chegou o momento do governo iraniano parar de fazer o que a Casa Branca referiu que tem feito há quase 40 anos. O Irão usa a detenção e faz reféns como instrumento político do Estado. O presidente Donald Trump alertou a Casa Branca prepara-se para impor novas e mais severas consequências contra o Irão, a menos que sejam libertados e todos os cidadãos americanos injustamente detidos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América de 30 de novembro de 2017 chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje. Se dás votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.